Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, agradeço demais a boa convivência com você, Zé Roberto. Eu falo Zé Roberto, pode ser assim, Zé? Eu agora estou deixando a barba, porque antes ele deixava uma barba bonita, eu não consegui chegar àquele ponto. Agradeço muito também a vocês e louvo a Deus por esta igreja. Nós somos duas igrejas aqui da cidade de São Paulo, que somos igrejas irmãs, em bairros diferentes. O Tatuapé é quase semelhante a esta região, uma região também de muito desenvolvimento. Nossas igrejas têm mais ou menos o mesmo tempo de vida, um pouco diferente em alguns aspectos do seu desenvolvimento, mas estamos caminhando juntos. Peço as suas orações pela igreja de Tatuapé. Não é fácil, aquela região é muito cara. Compramos uma propriedade, agora estamos construindo, ampliando, fazendo uma coisa muito difícil nos dias de hoje naquela região. E eu sei que vocês sabem o que é isso. Aqui talvez seja ainda mais caro, mais difícil talvez, mas um terreno muito pequeno, na minha opinião, para uma igreja, 10 por 33, com um prédio de 2 andares, para nós 1.500.000, é muito. Mas Deus é tão generoso, tão bondoso, que nos deu isso de presente em meio a uma pandemia, irmãos. E agora nós vamos, todos os dias, louvar a Deus com a nossa vida. Servir ao Senhor. Nós temos uma missão nesse mundo. Nós viemos para cumprir um propósito. E é sobre isto que eu quero falar um pouco esta noite. Na verdade, quero abordar um alerta de Jesus sobre isto, que encontramos um texto do Sermão da Montanha no capítulo 5 de Mateus. Eu convido você a vir comigo a esse texto, vocês que estão em casa. Não sei para qual câmera olhar, tá? Não vou olhar tanto para vocês que estou perdido. Mas você que está em casa também, abrir, acompanhar esse texto. É conhecido, é muito conhecido de nós, a partir do verso de número 13. Porém, esta noite precisamos pensar sobre esse texto, nos deter nele, talvez de uma maneira um pouco mais cuidadosa. Buscar nesse texto uma reflexão sobre quem temos sido como igreja. Não vou dizer que seja fácil ser igreja. Ainda mais nos dias de hoje, ainda mais em uma sociedade e em um tempo onde a fé parece estar sob júdice da sociedade, júdice dos pensadores deste tempo, júdice daqueles que parecem ter alguma opinião válida. Somos de alguma maneira colocados a um lugar recluso, mas meus irmãos, nada disto importa, se eu e você soubermos o que de fato é a igreja, o que de fato somos, ou quem somos e devemos ser neste mundo. Não é exatamente o que o mundo diz sobre nós que mais importa neste tempo, e para falar a verdade, o que mais importa não é o que nós dizemos sobre nós, mas aquilo que o próprio Deus nos diz. Amém. É muito importante que você pense comigo, a partir das palavras de Jesus, o que Deus espera que eu seja, o que Deus criou quando Jesus Cristo subiu à cruz e trouxe para junto de si um povo, redimiu-o, o que Deus quis trazer à luz, este povo que Ele mesmo chamou de sua igreja. Sabe por quê? Porque é importante pensar a respeito disto. Porque nós parecemos viver num tempo em que parecemos usar a igreja mais do que ser a igreja. Parecemos ocupar os espaços da nossa fé como pessoas que buscam algo de alguém. Não é errado ter expectativa do quanto Deus bondoso, generoso, eterno, imutável, vem a este lugar receber-nos e abençoar-nos. Porém, mais do que usufruirmos da bênção que nos pode ser trazida no conjunto da igreja, nós precisamos pensar seriamente o que é e quem somos como igreja. Jesus Cristo começa a responder isto, e ele responde com duas figuras: o sal da terra, a luz do mundo. Ele afirma: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas esse texto que vamos ler, Jesus não está preocupado em nos definir. Mais do que nos definir, ele problematiza quem somos. Ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que entram na casa. Conclui Jesus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Escuta bem, estamos diante de um alerta. É possível que você não tenha percebido, mas se você for uma igreja sem sabor, sem a salinidade, sem o poder da iluminação, talvez você não tenha percebido, mas se assim está vivendo, se o que acontece com a igreja, depois da igreja no culto, não for salgar e iluminar as próprias advertências de Jesus, já são a nossa maior tristeza. Eu quero convidar você esta noite, antes de deixarmos a palavra nos mostrar o caminho, antes de deixarmos a palavra se tornar um espelho para olharmos a nós mesmos e nos percebermos, antes de tudo isso, que você esteja pronto para se abrir a esse Deus da palavra. Feche os seus olhos. Não se negue nesta hora em falar com o seu Deus. Não quero nem perguntar quanto tempo você tem de igreja, porque tudo isto vai por água abaixo se você não é sal que salga, não é luz que ilumina. Mas não importa, irmão. É possível que agora você esteja pronto e que tenha chegado um tempo diferente para todos nós. Nos dê graça, Senhor. Precisamos nos ver. Precisamos nos perceber. Precisamos nos ajustar ao que esperas de nós, aquilo que desejas que sejamos neste mundo, a cumprir teus propósitos, a estabelecermos não uma relação de consumo com a fé, mas uma relação de serviço, de entrega, de prazer, de amor a ti. Nos permita, Senhor, um coração aberto, quebrantado, humilde como cantamos. Permita-nos ouvir a tua voz e aprender a viver para ti, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é difícil pregar em outra igreja, porque a gente vai criando rotinas de pregação, a gente vai criando estilos próprios, e quando a gente vem a um rebanho, dá vontade da gente querer explicar tudo que a gente explicou na igreja da gente para os outros. Mas eu vou ter que ser bem econômico neste sentido. É óbvio que o versículo 13 não nasce sozinho, né? Como os demais não nascem sozinhos. Ele tem um contexto, talvez o mais precioso contexto do livro de Mateus, quando Jesus numa colina sobe e vê aquela multidão e diz para eles: se assentem. E começa um grande discurso conhecido, talvez dos maiores discursos de toda a humanidade, mas aqui é mais do que um grande discurso retórico de um grande mestre da humanidade. Aqui se trata de um rei que ama seu povo, de um rei que nos deseja melhores e de um rei que nos enviou para mudar o mundo. Jesus sabia que haveria de morrer na cruz, Jesus sabia que haveria de subir aos céus, Jesus sabia que o modelo por meio do qual Ele espalharia este reino de amor neste mundo seria através daqueles homens que naquela colina, daquela tarde, iriam dar a vida para espalhar o Evangelho. E foi exatamente isto que aconteceu. Chamou os seus discípulos, acompanhe comigo, volte um pouquinho no capítulo 5 ainda de Mateus, nos primeiros versos, vendo a multidão, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ali havia 12 homens, dos quais 11 haveriam de ser usados para mudar o mundo, marcar a história. Marcar a história. A história que conhecemos hoje, num país como o nosso, sequer imaginado existir naqueles dias, tem a ver com aquela tarde, naquela colina, quando Jesus chamou para perto de si seus discípulos e passou a ensiná-los. O que Jesus ensinou? Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E se você notou bem estes passos aqui, todos eles têm a ver com aquilo que a pessoa é. E eu não vou me deter muito nisto. Mas estes humildes, estes pobres de espírito, são pessoas que se reconhecem necessitadas, carentes. Por isso eles choram. Eles sabem que não têm nada o que oferecer a este Senhor. E por isso mesmo, eles são transformados, se tornam mansos, assim como foi Moisés, que inicialmente achava possível libertar pela força o povo, proteger o povo pela força, matou 2 egípcios, mas teve que fugir. 40 anos no deserto lhe ensinaram a mansidão. Por que que estes homens choram? Por que que estes homens lamentam? Por que que estes homens se tornam mansos de coração? Porque eles têm um desejo, eles têm uma fome, uma sede de que a justiça de Deus, o modo justo de se viver, seja visto em sua própria vida. É mais do que usufruir do Evangelho e das bênçãos que Ele pode nos dar, do conforto que é ter fé, do conforto que é uma igreja, uma coletividade, um grupo social de pessoas boas, de pessoas que falam coisas boas. É mais que isso. é viver a nova vida dentro, na alma, é se sentir transformado, porque o Senhor conhece o caminho do justo. É preciso, meu amado irmão, ter fome e sede de justiça, de ser uma pessoa melhor, de ter o caráter de Cristo. E eu costumo dizer, e disse isso na minha igreja algumas vezes já, isto é como subir uma montanha na direção do caráter de Cristo. Só que quando você tem essa consciência e você amadurece, aí você olha ao redor. E ao redor, o que é que vemos? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. E se você notou bem, nessas próximas bem-aventuranças, não é mais o que somos, mas o que fazemos pelo outro. Porque a mesma fome e sede de justiça que temos para a nossa vida, devemos desejar para o mundo. O misericordioso é alguém que vê a miséria deste mundo, e nós vemos a miséria desta cidade, deste país. Eu ia convidar o José Roberto, eu já tive uma conversa com ele. Ele mora ao lado, muito próximo do estádio mais bonito da cidade, o Allianz Parque. Há controvérsias, eu sei. E eu falei, e o Zé, um dia eu falei, Zé, vou ao jogo, eu, a Márcia, lembra disso, Zé? Eu quase convidei o Zé Roberto, tinha comprado 4 ingressos, aí naquele dia um sobrou. Eu quase falei, vou passar lá e chamar o Zé para ir comigo. Mas eu não quero falar de futebol, eu quero falar de uma outra tristeza. Esses dias, torcedores do meu time, com torcedores de um outro time rival, se degladiaram em um ponto da cidade. Não havia jogo, não havia nada. A miséria que nos cerca é tamanha, que a gente estava brincando, como é que um corintiano vai no estádio do Palmeiras? Eu ia falar para o Zé, Zé, não vai, espera aí Zé, você tem umas regrinhas. Por que que isso é necessário? Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Uma jovem da minha igreja chegando do trabalho às 10 horas da noite, lá no Tatuapé, eu não sei por aqui como é que são as coisas, foi abordada por uma pessoa com aquelas caixas de entrega, muito possivelmente um disfarce, né? Abordado por esse cidadão armado e roubou-lhe o celular. Mais do que o celular, o medo, a miséria que nos tira a alegria de andar, de viver, de ter as coisas. Fome e sede de justiça chama a igreja para olhar para o mundo. Por isso que é preciso ser limpo de coração, o que implica dizer, não ter pesos para poder ajudar o próximo, não ter juízos, não estabelecer critérios humanos ou vingativos para com a sociedade. Ah, eu não ajudo porque eu não tolero pessoas que não trabalham. Não é isto. Bem-aventurados os pacificadores, porque o que estamos vendo é um grupo de pessoas errantes, ovelhas sem pastor, que vivem de qualquer jeito, sem nenhuma expectativa, estão em guerra. Como dizia John Bunyan, a guerra da cidade da alma humana. Um mundo desesperado. Um mundo desesperado, é isto que Jesus está apresentando. Chama a si os seus discípulos e diz, vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas, por isso vocês devem se parecer com o seu Pai perfeito, cresçam no caráter, e vocês devem amar o próximo de tal maneira que este caráter os faça desejar que os outros que não me conhecem, conheçam. E esta é a alma deste grande sermão. E agora sim eu vou entrar num alerta. Por que que Jesus diz: vós sois a luz do mundo? Jesus está dizendo: é assim que eu vou mudar as coisas. Olhe ao redor e olhe para si mesmo. É assim que eu vou mudar as coisas, porque vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É como se Jesus estivesse estabelecendo a presença da igreja como elemento fundamental de transformação. A igreja então é aquela que, a comunidade daqueles que possuem e aceitam um modelo de vida parecido com o de Jesus, de imitação do Mestre, e crescem no caráter para se parecer com Ele. E a igreja ainda mais se completa num desejo profundo de ver o mundo ao seu redor transformado. E se nós perdemos estas coisas, ou se tudo o que nós queremos é que Deus nos abençoe simplesmente, sem mudança interna nenhuma, ou simplesmente abençoe-nos e que o resto se exploda, alguma coisa está errada e perdemos a ideia do que é ser igreja. Jesus, por isso, começa um alerta dizendo o seguinte: e se o sal vier a ser insípido? Em outras palavras, ele podia dizer assim: e se a igreja não for igreja? E se o crente não for crente? E se o que crê não viver segundo os princípios de sua fé? Para que serve? E ele completa o pensamento com duas afirmações importantes: o sal sem salinidade para nada presta. Meu amado irmão, nós precisamos tomar muito cuidado, porque você já imaginou 12 anos de igreja, e se hoje fosse o dia do grande encontro com o Senhor, alguns de nós chegarmos diante do Senhor para ouvir aquilo que no próprio Sermão da Montanha Ele diz: eu não conheço vocês, vocês não foram o meu sal, para nada vocês serviram. Nós parecemos ter entrado numa espécie de torpor espiritual, numa espécie de segurança da fé baseada em alguns tipos, em alguns modelos, em alguns chavões, em algumas interpretações que aprendemos a fazer. Sabemos cantar louvores, sabemos usar a fraseologia da fé: a paz do Senhor, a paz de Deus, Deus te abençoe. Mas falta sabor. Pessoas que voltam para suas famílias e nenhuma gota de transformação, de sabor, se vê, se percebe. Não há tempero de Deus na sua vida, na minha vida. Para que serve? Para nada. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Nós vivemos, e eu gostei da intercessão de vocês pelas crianças e pelos jovens. Mas como aprenderão a ser igreja se a igreja não tem sabor? Se a fé em nossos lares vai perdendo a salinidade? Jesus completa esse pensamento com talvez algo ainda mais severo de se dizer: serve para ser lançado fora, ser pisado pelos homens, se tornar neste mundo escândalo, parecer viver para Cristo e viver somente para si, parecer amar a Deus, mas fundamentalmente amar apenas os próprios interesses e a si mesmo. Nós precisamos muito perceber que tipo de vida se construiu em nosso coração E onde é que vamos perceber isto? Nós vamos perceber isto nas relações, nos nossos anseios, nas nossas prioridades, no nosso amor em viver a Deus ou para Deus, na intensidade com que empreendemos a jornada cristã. Nisto John Bunyan talvez seja o escritor que ilustra melhor a jornada do peregrino neste mundo, as grandes tentações, as grandes lutas, o inferno da alma, lutar contra tudo e contra todos por amor a uma coisa só: agradar a Deus e viver para a sua glória. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Você já parou para pensar sobre isso? Que pode ser que tenhamos que dizer para Deus mais ou menos o seguinte: Deus, eu vou fazer aqui um check-up da minha semana. Eu não vou pedir para você fazer o check-up de um mês. Eu não vou pedir para você fazer o check-up de um ano que passou. Eu não vou pedir para você fazer o check-up de uma vida. Faça o check-up de uma semana. Senhor, segunda-feira, risca, não prestou para nada. Terça-feira tem metade do dia, tá bom. Mas tem aquele final do dia. É lógico. Seja sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Jesus nos provoca, irmãos. Mas é mais do que provocar. É mais do que nos chamar a atenção. Ele quer ativar a nossa consciência, a nossa própria consciência de quem somos. Aí ele continua o texto, nos próximos dois versículos, se você está com a Bíblia aberta, diz assim o verso de número 14: vós sois a luz do mundo. Eu sempre, como pregador, sempre pensei, puxa vida, Jesus devia ter feito a estrutura dos parágrafos aqui igualzinha, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas você já percebe que não são iguais, aliás, as estruturas. Na primeira parte, ao falar do sal, ele está enfatizando o que seria a falta do sal. Ele está problematizando nisto. Na segunda parte, sobre a luz do mundo, não me parece ser mais isto, embora haja uma semelhança. Ele diz: não se pode esconder a cidade. E aqui ele diz que foi edificada sobre o monte. Então aqui tem uma característica um pouco diferente, que é a ideia de que o próprio Deus construiu essa cidade chamada igreja. E ele a edificou no alto de uma montanha, cujo ponto mais culminante tem uma cruz cheia de sangue. Ele está dizendo para nós: vocês não podem esconder o que Deus edificou para aparecer. É uma insensatez. Se você creu que ele deu a vida por você, você não pode esconder o que ele edificou para aparecer, colocado no alto de uma montanha, para todos verem. Para todos verem. Deus criou a igreja para ser vista, para ser igreja. A igreja não é um clube social de pessoas ou uma sociedade secreta. Embora, amados irmãos, você pode dizer assim: mas pastor, existem alguns lugares do mundo onde a igreja é perseguida, suas reuniões são secretas, talvez na China, na Coreia do Norte. Eu sei, mas mesmo estas igrejas que sofrem as perseguições deste mundo, aliás, aqui mesmo entre as bem-aventuranças, numa que eu não citei, o próprio Senhor Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa e por causa da justiça com que vocês vivem nesse mundo, vocês forem perseguidos. Mas até estas igrejas subterrâneas na China, escondidas no deserto, em países lá do Oriente Médio, mesmo estas igrejas, elas querem aparecer no coração daqueles crentes. Nós temos o privilégio de ter um grande amigo missionário no norte do Iraque, o pastor Giancarlo. Não sei se você conhece, Zé. O Jean é um grande amigo. Ele veio para a IPB, na minha igreja, e foi lá que nós ajudamos ele, como presbiteriano, voltar para o campo. Ele era missionário em Cabo Verde, nós tínhamos uma missionária lá. E por causa da Esther, nossa missionária, conhecemos o pastor Jean, Adriana, sua família. Hoje eles estão na cidade de Sulemania, no norte do Iraque. Viram aquele tempo difícil da perseguição do Estado Islâmico. Seus filhos moram no prédio onde eu moro. Então, de uma certa maneira, a gente está muito unido o tempo todo. E eu recebo áudios, vídeos da igreja curda, uma pequena igreja no norte do Iraque, no Kurdistão iraquiano, que prega o evangelho e que quer ser conhecida. O que me causa estranheza é que enquanto nós temos toda a liberdade para viver completamente a nossa fé, estamos muito mais decididos em buscar os nossos reinos, em viver os nossos reinos, em construir os nossos interesses e esquecer de iluminar a cidade. Não se pode esconder uma cidade que foi construída no alto da montanha. Ao contrário, disse Jesus. Diz Jesus aqui para nós, no verso de número 14: não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador. No velador. Deus criou a igreja para ser igreja. Deus criou a igreja para brilhar neste mundo. Deus criou a igreja para um país como o nosso conhecer um modelo de vida de homens justos. Deus criou a igreja para fazer esta cidade tão cheia de miséria se tornar algum lugar de luz, e isto é possível. Porque quando a candeia acesa é colocada no velador, não escondida dentro de um cesto ou debaixo do alqueire, mas colocada no velador, o poder da luz, não o poder da candeia, mas o poder da luz. Luz de quem a candeia é só instrumento. Aliás, lá em Apocalipse, ele chama a igreja de candeeiro. E ele passeia por meio dos candeeiros. E ele diz que é preciso manter a luz do candeeiro, para que o candeeiro não seja rejeitado. A luz que aparece quando a igreja é vista, ilumina todos, acredite. Irmãos, eu moro no centro da cidade, muito próximo ao Largo do Arouche. Esqueça o carnaval que piora um pouco as coisas, mas todos os dias, nós vivemos muito de frente a miséria que está acontecendo em nossa cidade. Hoje eu vindo com a Márcia, falei para ela assim: Márcia, será que a gente consegue reunir essa gente aqui, dar uma aula aqui nesse viaduto, para tentar melhorar a autoestima dessa gente, para ver se eles pensam em fazer algo por si? Será possível? Na minha igreja nós temos um grupo de missionários, jovens missionários locais, que vão praticamente todas as semanas até a Cracolândia. Eu quero, se vocês quiserem conhecer o trabalho da AEB, eu tenho alegria em poder apresentar, imagino que vocês já conheçam talvez. E aí o nosso grupo vai lá. Mas como há miséria. Tem hora que eu fico assim um pouco descrente, né? Será que essa cidade tem jeito? Tivemos o privilégio de passar o Natal em Lisboa e andar à noite em Lisboa com o celular na mão, fazendo selfie e vídeo. E veio aquela dorzinha de consciência. Meu Deus, São Paulo é tão bonito. No dia 25 de janeiro, eu fiz um tour pelo centro da cidade com os jovens da igreja, do tipo, eu sou o guia, mostrando os prédios antigos, conheço um pouquinho ali do centro, né? Conheço um pouquinho da história, inclusive mostrei para eles onde era a casa do Simonton. Você sabe onde é que é, Zé? Hoje, se Simonton morasse ainda na mesma casa, o endereço dele seria Rua Líbero Badaró, número 5. Naquela época era só a Rua Nova de São José. Depois pesquisa aí Rua Nova de São José no centro da cidade. Naquele dia, né, o dia do aniversário de São Paulo, o governador estaria na catedral e no pátio do colégio, então tinha policial na rua, estava cheio. Falei, hoje é o melhor dia para vir, porque hoje tem muitos policiais aqui, está tudo muito seguro. Sendo São Paulo uma cidade tão linda. É, eu vim para cá admirando os prédios que tem aqui, umas construções tão lindas, modernas. Tá certo que eu gosto, em termos de turismo, das mais antigas. Mas assim, há tantos lugares bons para se ir. Esses dias, andando nas calçadas do Largo do Arouche, eu tirei uma foto da réplica do Júlio César de Roma. Igualzinho. Eu falei, Márcia, não sabia que tinha isso aqui pertinho de casa. E na hora de tirar a foto, de pegar o celular para fazer assim, olhar, será que tem jeito? Quando a lamparina estiver aparecendo, é o poder da luz. Amém. Que fará esta obra. Amém. E nós precisamos crer. Nós precisamos confiar. A igreja precisa crer que ela existe justamente para isto. Há tantos livros da história que contam estas coisas, de como estas coisas aconteceram. Este próprio livro que nós amamos conta como o mundo antigo, as cidades como Bereia, Tessalônica, foram transformadas porque a luz chegou naquele lugar e aqueles crentes não esconderam a cidade. Eles mostraram, perseguidos num lugar, iam para outro lugar e iam dizer: Jesus reina. Nós precisamos de novo ter a coragem dos peregrinos que atravessaram o mar, dos missionários que pegaram os navios e vieram até nós, dos mais antigos presbiterianos do nosso povo, dos evangélicos, das primeiras gerações, no final do grande império de Dom Pedro, que resolveram viver para Cristo, colocar a cidade no alto da montanha, fazê-la brilhar. Jesus completa mais um pouco este pensamento. Esconder a luz criada para brilhar é uma insensatez. Esconder a luz criada para brilhar, termina o versículo, é impedir que outros vejam. Porque ele diz, é preciso colocá-la no velador para alumiar a todos. Se a igreja deixar de ser igreja, além de não prestar para mais nada, o que acontece é que o jardim de Deus morre. É verdade que Deus não depende de nós. Até as pedras clamarão. Mas Ele escolheu-nos, criou-nos para fazer isto. Nós não temos o direito de esconder a nossa fé. Nós não temos o direito de nos omitir. Enquanto cristãos, enquanto homens, mulheres, jovens, crianças, famílias de fé, nós não podemos nos acomodar, nos esconder, dissimular a nossa fé para ter a amizade do mundo. A amizade do mundo é inimizade com Deus. É assim que você deve entender. Aceite o desafio de negar-se a si mesmo, de preferir as recompensas que vêm do Pai do que a recompensa dos homens. Amém. Algumas vezes nós precisamos aceitar o desafio de morrer por causa de Cristo. Isso implica algumas vezes em não ser promovido, em não fazer parte da cadeia dos mais populares da universidade. Algumas vezes nós precisamos aceitar o desafio de deixar casas, pai, mãe, campos, por amor do Evangelho. Jesus tem mais a dizer, e eu peço a vocês que olhem comigo para o verso 16. E aqui parece-me olhar de uma forma positiva e terminar o trecho. Veja, ele está dizendo: por que foi que eu me revelei a vocês? Por que é que eu espero que vocês subam a montanha na direção do meu caráter e depois desçam a montanha na direção de encontrar as multidões sem pastor? Por que é que eu fiz isto? E o texto parece nos dizer e responder a essas indagações da seguinte maneira: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu, que está nos céus. O propósito de tudo isto, dessas lutas, das dores que sentimos em nosso coração quando não nos percebemos a imagem de Cristo, as dores que sentimos em nosso coração quando olhamos ao redor e vemos a miséria deste mundo e sofremos a perseguição por amor ao Pai, o motivo de tudo isso é porque nós existimos para mostrar a este mundo a glória de quem nos fez. Eu vou contar um exemplo da história. Policarpo de Quaresma, ou Policarpo de Quaresma, Policarpo de Esmirna. Fui traído pela memória. Não Policarpo Quaresma, obviamente, Policarpo de Esmirna. Um bispo idoso que aprendeu o Evangelho do próprio apóstolo João. Homens dos quais o mundo não era digno. Um homem de serviço, de amor. Alertaram Policarpo: fuja, porque os soldados vêm te prender. Três alertas e Policarpo diz: deixe que venham. Mas você será morto. Deixe que venham. Preso, os soldados o interrogam e exigem dele uma retratação. Neguem Jesus Cristo e você viverá, ó velho Policarpo. E eu diria, não vou colocar as palavras exatas de Policarpo, mas Policarpo estaria mais ou menos respondendo assim: não se pode esconder uma cidade que foi posta no alto da montanha. Não se pode apagar uma luz que foi posta para que todos vejam o caminho. Não se pode. E foi com a vida em uma fogueira que partiu deste mundo Policarpo de Esmirna, queimado vivo. E enquanto queimava as carnes do seu corpo, diz que os homens assustados olhavam aquela figura. Parecia resplandecer. assim que parte deste mundo, que vive neste mundo, aquele que oferece a vida para brilhar para Cristo Jesus. Talvez seja um mito, talvez, mas tem uma história que não é mito. Estava um jovem diácono da igreja, ousado nas palavras, de quem a Bíblia diz sábio e cheio do Espírito Santo, e por causa do testemunho de Jesus, perseguiram-no a ponto de apedrejarem Estevão. Bem-aventurados sois, quando por minha causa e por causa da justiça vos perseguirem. E foi assim que deixou este mundo aquele homem, aos solavancos das pedras que lhe caíam no rosto e sobre o corpo. E diz o texto bíblico, e daí com certeza nenhum mito, nenhuma lenda, que ele olhava para o céu e ainda misericordiosamente em seu coração: não lhes imputes estes pecados. Um pacificador, alguém que subiu a montanha na direção de Cristo e viu exatamente Cristo, e diz que o seu rosto resplandecia. Amado irmão, vocês não acham que tem chegado a hora da igreja resplandecer?
Amém.
Você não acha que a sua luz precisa brilhar mais?
Amém.
Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Amém. É aqui que eu quero chamar a atenção para essa expressão: diante dos homens. Não brilhe a sua luz apenas aqui, porque a intenção de Jesus não é nos fazer um saleiro, como dizia no livro antigo dele, do Caio Fábio, o saleiro dentro do sal, né? Não, isso, diante dos homens. E como é que eu sei que essa fala de Jesus é para os outros? É porque, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então é para que os de fora, que não são filhos, glorifiquem o nosso Pai, para que mesmo que não creiam, reconheçam que na vida da igreja há algo diferente. Como a igreja de Atos, que contava com a simpatia de todo o povo, havia algo tão diferente, que brilhava tão intensamente na cidade de Jerusalém, naqueles dias do primeiro século, que a multidão ficava espantada, dizendo: o que é isso? Me parece algo bom. Primeira expressão, então, diante dos homens. E a segunda expressão, para mostrar algo que está além de nós. Assim brilhe também a vossa luz, porque existe uma luz que nunca para de brilhar.
Amém.
E que é ao brilhar sobre nós, nos faz refletir. O poder do brilho desta lâmpada, e agora que eu olhei para ela não enxergo mais nada. O poder do brilho desta lâmpada, o que brilha é uma luz, e não exatamente a lâmpada. A lâmpada é só uma ferramenta. Eu sou antigo, então eu não entendo do sistema LED. Eu lembro do sistema incandescente, quando a temperatura incandescia um filamento dentro da lâmpada, e aquele filamento incandescido brilhava dentro da lâmpada. Jesus é este filamento que nunca se apaga, e que escolheu você para ser a ferramenta de espalhar a sua luz, para mostrar algo além de nós. Por isso diz ele: para que percebam a beleza de Deus, para que glorifiquem o Pai. A igreja, ela existe para mostrar, ela existe para a glória de Deus. Portanto, irmãos, eu quero concluir olhando para esse texto, e eu não vou me delongar nessa conclusão e dizer, não se esqueça, é um alerta. A obrigação de ser sal e luz. Pode vir o louvor, é isso? Pode vir, pode vir. A obrigação de ser sal e luz. Você pode escolher esta noite ir para sua casa e mais um domingo deixar acontecer este fenômeno triste, que é o de sair do encontro com Deus do mesmo modo como entrou. E repetir a mesma vida, como um sal sem sabor. Mas você pode ter uma atitude diferente esta noite. E compreender que você tem uma obrigação muito maior do que aquela que você tem que prestar com o gerente da empresa, com o CEO, né? Agora ficou mais chique, com o CEO. De bater as metas. Que você tem uma obrigação muito maior neste mundo. De viver para a glória e por amor àquele que sempre te amou. De se tornar um instrumento para espalhar algo novo e transformador. Não é nenhuma opção, mas uma obrigação de ser sal e de ser luz. Hoje cedo em nossa igreja cantamos aquele hino tradicional, a começar em mim, né? A começar em você. Confesse ainda hoje, eu não tenho nada a oferecer. Chore, chore diante do seu Deus, tantos anos, Deus, vivendo e conhecendo o Evangelho, e nada fiz, nunca compreendi. Ou talvez você tenha que dizer: abandonei aquele amor com que comecei, me tornei frio, insensível, inútil, sal sem sabor. Quebra-me, torna-me manso, ajuda-me a ter fome, sede de justiça, e ajuda-me a amar, para que meus filhos sejam alcançados na miséria deste mundo. E talvez na miséria de nossos próprios filhos, de nossos amigos, de nossos parentes. Não se esqueça, você é a luz que ilumina todos que estão na casa. Não se acomode, não se omita, não fuja, não fuja. E quero de fato encerrar parabenizando esta igreja, colocada no alto da montanha desta cidade, deste bairro, e que está brilhando, está transformando vidas. Meus amigos, Vlad e Anani, os meninos, têm sentido o amor desta igreja. Eu louvo a Deus por isso, porque eu os amo. E amo percebê-los aqui, felizes. Assim como eu imagino tantos outros, tantas outras vidas. Aceite o desafio de fazer esta igreja forte. Aceite o desafio de continuar essa jornada. Não só vindo à igreja, não somente um pouquinho de luz, de vez em quando. Mas um holofote a brilhar, a iluminar, a fazer mais e mais. É um desafio, tudo que essa cidade é para nós, Ai, comprar um imóvel aqui, não sei se é possível, pastor. Lógico que é. Basta Deus querer. Mais difícil que isto é encontrar crentes prontos para dar a vida pelo Evangelho, porque até uma árvore pode ser abrigo para uma igreja que ilumina o mundo. Então, amados irmãos, continue a Igreja Presbiteriana de Moema, esta candeia, iluminando o mundo, os bairros desta cidade. Vamos nos unir num movimento de renovação, de santidade, de quebrantamento. Gente humilde, quebrantada, gente pronta para servir e amar. E Deus será glorificado. Bendito seja o Senhor.